E vamos ao CBN Saúde de hoje. Hoje nós vamos falar de um assunto que muitos de nós talvez desconheçam. O que acontece com as pessoas depois que elas superam a Covid? No momento em que elas são hospitalizadas, têm a doença com sintomas mais graves, têm a dificuldade respiratória, passam por um tratamento mais intenso, se recuperam. Mas se recuperam como? Qual é o nível de recuperação ou até mesmo do quanto elas ficam afetadas e acabam não se recuperando de alguns problemas? Para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo o pneumologista Francisco Lopes, professor também de medicina e também cientista. Doutor Francisco, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado, Gilson. É um prazer imenso estar aqui no seu programa, na Rádio CBN Maringá, levando aí para a população alguns conhecimentos são muito importantes nessa fase pós-Covid dos pacientes.
Antes de entrar na primeira pergunta com o Dr. Francisco, não esqueça que você pode acompanhar essa conversa pelas nossas lives, facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá e na nossa plataforma no YouTube. Doutor, vou falar o seguinte, primeira coisa que eu acho que é a curiosidade de todo mundo. O que acontece com uma pessoa quando ela é hospitalizada, às vezes fica na UTI, se recupera, e a gente vê aquela saída da pessoa triunfal, com os enfermeiros e médicos aplaudindo a vitória da pessoa, só que ali é o começo de uma outra jornada, doutor, como é que é isso?
Exatamente, Gilson. Hoje a ciência já estudou essa fase que a gente chama de síndrome pós-Covid, que pode acometer pessoas que tanto tiveram doenças leves, como também as doenças mais graves que requereram a internação hospitalar. É lógico que a pessoa que teve a internação hospitalar, foi intubada, ficou sedada, ela tem um impacto do Covid muito maior. Então, ela vai ter alterações multissistêmicas. O que quer dizer isso? O Covid não vai pegar só o pulmão da pessoa, vai pegar a pessoa como um todo. Então, a parte neurológica, psíquica, cardíaca, pulmonar, osteoarticular, muscular, pele. Então, é uma doença que hoje a gente já sabe, ela é multissistêmica. E, felizmente, hoje a gente tem equipes multidisciplinares para poder atender esse paciente pós-Covid. Então, assim, essa síndrome denominada pós-Covid, ela foi dividida recentemente em subaguda e crônica. Quer dizer o quê? Subagudas são pessoas que, após 4 semanas do início dos sintomas, ela persiste com os sintomas. Então, de 4 a 12 semanas, nós estaremos naquela fase subaguda, que é o mais comum. A pessoa vai ter fatiga, cansaço, falta de ar, dor de cabeça, tontura, palpitação. Então, assim, uma grande maioria dessas pessoas irão permanecer com sintomas de 4 a 12 semanas. Na sua maioria, vai se resolver espontaneamente. Agora, existe a síndrome do Covid longa crônica, que são pessoas que, a partir da 12ª semana do início dos sintomas, elas ainda persistem com os sintomas, com todos esses sintomas, ou parte deles, e necessitam daí um acompanhamento mais de perto dos especialistas, porque pode trazer complicações sérias. Por exemplo, muitos pacientes foram a óbito 3-4 meses após o Covid por miocardiopatia, que é uma inflamação do miocárdio, que é o músculo do coração. A pessoa foi fazer exercício físico, aquela parte do coração estava inflamada, fez uma arritmia e teve uma parada cardíaca. Então, é assim. Qual é a orientação? Pós-Covid, você recuperou, estou bem, não estou cansado, não estou com tosse, estou respirando bem. Então, assim, ok, começa a fazer exercício leve. Estou cansando mais que o normal, eu não estou sentindo bem. Esse é o que a população tem que estar em mente. Estou pós-Covid e não estou sentindo bem. Liga uma luzinha laranja aí e é para ficar em atenção. E hoje a medicina tem como ajudar essas pessoas. Existem medicamentos específicos para quando tem lesão pulmonar, quando tem lesão cardíaca, enfim, neurológica. Então, e é necessário. E outra coisa muito importante que a gente tem que alertar são para as empresas que têm seus colaboradores, e isso é real, o paciente está sofrendo. Ele não é uma invenção da cabeça dele, não é psíquico. Ele não está com falta de ar porque é ansiedade. Realmente são lesões orgânicas pós-Covid e tem que ter essa atenção.
Agora, doutor, a pergunta de 1 milhão, que eu sei que o senhor vai explicar melhor para a gente. As pessoas falam assim, poxa, aí você pega uma pessoa que às vezes tem comorbidade, diabetes, hipertensão, ou às vezes a pessoa é obesa, a pessoa já apresenta alguns problemas de mais idade, se recupera da Covid. Aí você pega pessoas que têm histórico de atleta, uma pessoa que tem uma alimentação saudável, e a pessoa às vezes vai a óbito. Ainda está longe da gente entender qual é o perfil estereótipo daquele que está mais sujeito à contaminação mais grave. Como é que a gente pode entender um pouco melhor isso, doutor? Como é que a gente pode falar para o nosso ouvinte, nosso internauta, para ele pensar assim, como é que eu posso entender uma situação dessa?
Primeiramente, eu até acho que essa pergunta não é de 1 milhão, é de US$1 bilhão. Porque assim, a ciência ainda ela está estudando isso. Várias pesquisas estão no foco da genética, do sistema imunológico da gente, que chama HLA, mas ainda nós não temos um denominador comum e nem um exame que possa apontar e dizer o seguinte, ó, se você pegar o Covid, você vai evoluir para aquela catástrofe inflamatória, que é essa catástrofe inflamatória que vai levar o paciente ao óbito. Então, você colocou muito bem. Nós tivemos exemplos de pacientes jovens, atletas, sem comorbidades, e passaram pelo Covid e não suportaram. E temos pacientes de 98 anos, que nós atendemos aqui na clínica, que têm, lógico, as suas comorbidades, como diabetes, hipertensão, coronariopatia, já tinham tido trombose, tiveram lesão pulmonar, mas responderam. A que tratamento? Não existe mágica. O tratamento hoje que a ciência preconizou é anticoagulante, corticoide. Existe um medicamento anti-inflamatório que pode ser usado em alguns pacientes, chamado tocilizumab, que recentemente veio como ajuda. Mas tirando isso, infelizmente, nós não temos um antiviral específico. Então, essa pergunta vai ficar para ser respondida com o avanço da ciência. Como todas as pandemias que já houveram, desde a época da Idade Média, da peste negra, depois da cólera, da própria AIDS, é o tempo que dirá e responderá para nós qual o melhor tratamento e todas essas incertezas. O que nós temos hoje? Acreditar na vacina. Qual? Todas essas vacinas, elas vêm para quê? Os trabalhos mostraram que elas evitaram 100% de letalidade. E é isso que nós vamos focar. Se uma é 50%, ou 60%, ou 90% para nós não pegarmos a doença, isso, nesse presente momento, não é o que mais importa. O que importa é que todas as vacinas, elas estão protegendo 100% contra a letalidade. E, além disso, é tentar não pegar a doença. E agora não é mais, com essa mudança de novas cepas, não é mais o grupo de idosos que são de maior risco. A gente está vendo que os jovens estão morrendo, estão fazendo lesões pulmonares, neurológicas e cardíacas graves. Então, o nosso foco hoje é orientar essa população mais jovem, que antes achava que não era grupo de risco, hoje se tornou grupo de risco. Então, no presente momento, o que a ciência tem para ofertar hoje é isso.
Doutor Francisco, tem aqui o xará seu, Francisco Linhares. Ele pergunta uma coisa muito interessante. Inclusive, ele se baseia numa reportagem, uma entrevista que eu fiz semana passada com uma fisioterapeuta. Nós temos algumas sequelas da Covid-19 que podem ficar para sempre nos pacientes?
Infelizmente, temos. Tá? Existem sequelas. Vou falar da parte pulmonar primeiro, que é a minha especialidade. Então, nós temos, infelizmente, alguns pacientes que desenvolveram uma fibrose pulmonar. O que é fibrose pulmonar? É uma cicatrização exacerbada do pulmão. O pulmão é um órgão elástico. para as pessoas entenderem, é um órgão como se fosse uma sanfona, ele tem que ter esse fole, e essa cicatrização enrijece esse pulmão e leva a pessoa para insuficiência respiratória, ao ponto de, infelizmente, só o transplante pulmonar resolver esse problema. E algumas sequelas neurológicas também, como perda da cognição e da memória. Infelizmente, a gente tem alguns pacientes que há um ano que a gente acompanha e eles, infelizmente, perderam essa parte da cognição e da parte da memória. Na parte cardíaca também, alguns pacientes que ainda estão com insuficiência cardíaca, provavelmente será para sempre, alguns casos para transplante de coração, e alguns casos terão que tomar remédio para insuficiência cardíaca para o resto da vida. Em relação à parte osteomuscular, isso é muito importante, o foco da equipe multidisciplinar. O fisioterapeuta e o nutricionista, o psicólogo, ele é de suma importância na recuperação desses pacientes. Não existe tratamento mágico, é um conjunto. Você precisa de uma nutrição especial, você precisa de um apoio psicológico imenso, porque sem esse apoio psicológico, o paciente não sai do lugar. Fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. Maringá é um centro de excelência nisso, de fisioterapia. Então, assim, o foco é esse. Procure ajuda. Aonde? No seu posto de saúde. Nós temos uma equipe, o sistema de saúde de Maringá é tão bem organizado que nós temos todos esses psicólogos, fisioterapeutas, médicos, especialistas para atender a população. Esse é o recado que a gente tem para dar.
Doutor Francisco, a gente fala muito do milagre do tratamento, pré-Covid, durante a Covid, pós-Covid. A gente sabe que o que a gente tem de mais eficiente é distanciamento, é máscara, álcool em gel e, claro, como o senhor mesmo colocou, vacina. Tem medicamentos que podem aliviar os sintomas? Existe algum tipo de possibilidade de você ter um tratamento menos invasivo ou que possa garantir mais segurança ao paciente?
Então, como eu disse no início, até o ano passado, alguns medicamentos que a gente tinha como anti-inflamatórios, como hidroxicloroquina, colchicina, aí outros medicamentos até antiparasitários, que a gente usava, por exemplo, para gastroenterite, por rotavírus, então viu que esse medicamento poderia inibir a replicação do vírus e isso ajudar na evolução da doença. Então, naquela ocasião, a gente não tinha os trabalhos completos, então nós mesmos indicamos. Eu mesmo indiquei cloroquina, usei ivermectina, colchicina, só que hoje a ciência mostrou para nós que não compensa. Então, não existe esse tratamento precoce. O que é tratamento precoce? Pegou a doença, hidratar, nutrir, procurar o auxílio médico. A partir do terceiro, quarto dia, essa nova cepa, ela pode já mostrar as lesões no pulmão. Ah, tem lesão no pulmão. Poxa, vamos usar corticoide, vamos prevenir as tromboses. Existem exames que apontam para nós qual o doente que está mais inflamado. Então, assim, hoje nós temos exames para saber se tem infecção associada à inflamação. Então, hoje, a medicina hoje, depois de um ano e três meses pós-Covid, nós temos armas para tentar amenizar esse sofrimento, tentar não deixar ir esse paciente por uma catástrofe inflamatória. Agora, depois de instalada a catástrofe inflamatória, nós temos pouco a fazer a não dar o suporte ventilatório, prevenir infecção com antibióticos, antifúngicos, trombose, eu bato nessa tecla, porque o Covid é uma doença trombogênica. Milhares de pessoas no mundo morreram por conta de trombose. E foi indiretamente, quer dizer, diretamente ao Covid. Não morreu do Covid, mas morreu de trombose. E são mortes que a gente pode evitar. Então, e os médicos hoje, que se pautam pela ciência, eles têm que estar atentos a isso. A gente não pode perder uma doença que é resolvível, que é uma trombose, que é uma insuficiência cardíaca, que é uma insuficiência renal. Então, nós temos como tratar isso. Agora, nós não temos uma medicação até o presente momento para matar esse vírus que fez tudo isso.
Doutor Francisco, eu estou com o meu tempo esgotado, mas eu queria fazer uma pergunta para a gente fechar a nossa conversa. A pergunta é futuro. Todo mundo agora pensa, a pandemia, claro, uma hora ela vai passar, a gente espera que o mais rápido possível, mas também não depende só da gente, né? Depende de todo mundo junto, de atitudes governamentais, atitudes pessoais corretas. A questão é, quais são as sequelas que a Covid vai deixar? Nas pessoas que tiveram, por exemplo, precisaram de tratamento, vão ter sequelas, como é que vai ficar isso? Ou seja, para resumir, deixar a pergunta mais ampla, para o senhor ficar mais à vontade. Quais são as heranças que a Covid vai deixar que a gente tem que tomar cuidado e se preparar para elas também?
É assim, hoje eu elencaria que a maior herança maléfica do Covid vai ser a parte psicológica. Ela já impactou em nós, seres humanos, uma pandemia que acometeu a Terra, e a parte psicológica nossa já está abalada. Nós, seres humanos, não fomos preparados para viver isolados. Então, esse isolamento já teve um impacto psicológico. E, ao adquirir a doença, com certeza, dificilmente a gente será mais o mesmo. Então, e dos impactos psicológicos, o mundo já era ansioso. O ser humano já, o próprio modus operandi da nossa vida passou a gente a ser mais ansioso. E o Covid, ele veio para piorar essa ansiedade, essa angústia que a gente ouve das pessoas. Doutor, me ajuda porque eu estou com angústia. Então, assim, hoje ainda, né, 1 ano e 3 meses, o que eu tenho para humildemente falar para as pessoas, se previnam, tendo não pegar, a vacina está aí. É lento aqui, é lento na França, é lento na Alemanha, enfim, tirando Israel, Inglaterra e Estados Unidos, é lento no mundo inteiro. Então, assim, se previnam, tá? É o que eu falei desde o início. Agora, a sequela psíquica vai ser a pior herança que nós vamos ter. As outras, os outros comorbidades que nós vamos ter, a partir daí vamos ter, a maioria são tratadas. A maioria respiratória vão se reverter. Nós temos pacientes que ficaram 6 meses com insuficiência respiratória e hoje nós conseguimos reverter. Insuficiência cardíaca, mesma coisa. Insuficiência renal, mesma coisa. Agora, a parte psicológica, ela realmente é onde vai ficar por muitos anos. Essa geração vai ficar marcada pro resto da sua vida.
Doutor Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Saúde. Uma honra ter o senhor aqui.
Muito obrigado, Gilson, e espero poder ter ajudado aí as pessoas aí que têm que se prevenir ainda.
Nós que agradecemos a sua presença. Nós tivemos aí uma conversa com o doutor Francisco Lopes. O doutor Francisco é um pneumologista. Nós falamos um pouco sobre as sequelas da Covid-19. O professor e doutor falou também sobre como é que a gente tem que encarar a doença. Como é que a gente pode ter uma forma de se preparar, se prevenir, e também que existe um tratamento pós-Covid. E ele fechou dizendo que talvez a herança mais ruim que a pandemia vai deixar é o trauma psíquico nas pessoas, pelo que nós estamos passando agora.